Saudações, ouvintes, colegas e duelistas do NBLASTcast! Eu sou Katayama e hoje falaremos de um dos meus jogos favoritos do Game Boy.
Eu sou o Luigi e esse não era o Pokémon que eu queria.
E pessoal, aqui é o Victor, Haymaker ou Raindance, vocês que escolhem.
Oi galera, eu sou a Lori e eu caí aqui de paraquedas.
Isso aí pessoal, tudo bom com vocês? Hoje falaremos de mais um aniversariante do universo Nintendo. E esse é um cara muito especial, é um jogo muito especial no meu coração. Hoje falaremos de Pokémon Trading Card Game. É o joguinho que fez uma coisa milagrosa. Ele trouxe para um cartuchinho de Game Boy a magia do Trading Card Game de Pokémon. O jogo de cartas colecionáveis de Pokémon físico foi traduzido para as telinhas do Game Boy, cara. Como que isso é possível? Então vamos comemorar o aniversário desse jogo tão especial e tão maravilhoso depois da musiquinha. Here we go! Querida, você poderia ler a sinopse de Pokémon Trading Card Game para os nossos ouvintes, por gentileza?
Claro, Kata, vamos lá. O Pokémon Trading Card Game, ele é um jogo da série Pokémon baseado na famosa série Pokémon Trading Card Game, né? Ele apresenta as cartas de todos os 151 primeiros Pokémons em uma região onde não há Pokémon, apenas duelistas com cartas dos mesmos. Então, assim, é uma região que é como se fosse o mundo real, né? Não tem Pokémon de verdade. Então as pessoas batalham usando as cartinhas, né? Eu já quero adiantar para os nossos ouvintes que eu não joguei esse jogo. Eu tô aqui mais por curiosidade para ver se os meninos me convencem a comprar pro Switch, né? Mas a minha experiência com Pokémon, o card game, né? O meu primo, ele colecionava cartas. Ele tinha muitas cartas de Pokémon. Inclusive, eu comprei, uma curiosidade, eu comprei na época o VHS, né? Ouvintes mais novos, VHS é tipo um DVD. Ouvintes mais novos ainda. DVD é o que se usava antes da Netflix. Mas, enfim, eu comprei o VHS do Pokémon, o filme, que é o do Mew e do Mewtwo. E veio dentro a carta do Mewtwo. Essa carta eu acabei dando pro meu primo, que colecionava as cartas do Pokémon, né? Como eu moro no interior, as pessoas não tinham muita cultura do jogo de carta. Mas aí, anos depois, né? Eu fui num evento de anime e conheci o cara que é o campeão alagoano de TCG. E aí eu fiquei tipo, nossa, a lagoa está crescendo mesmo!
Eu, no meu caso, tenho uma história interessante com o Pokémon TCG do Game Boy, né? Por quê? Porque eu fui me apresentado o Pokémon pelo Pokémon Green. Eu tinha um menino lá na rua onde eu morava, um japonês, que ele trazia todos os joguinhos antes, né? Tudo japonês, né? E aí eu comecei jogando o Pokémon Green, todo em japonês, né? Ele me emprestou o jogo, né, e o Game Boy, nessa época a gente podia, a galera era maluca, né, prestava essas coisas pra gente, né. E aí eu lembro até hoje que eu joguei Pokémon Green, tava com o meu Blastoise level 84, no terceiro ginásio, preso porque eu não sabia usar o cut. Eu não sabia pegar o cut porque tava tudo em japonês e eu não falo japonês, né. Isso até hoje. Aí, beleza. Aí eu fui, fiquei nesse trauma. E aí eu fui jogar, e aí eu pedi pra minha mãe de Natal um Game Boy. Só que aí eu falei, mãe, eu quero o Game Boy pra jogar Pokémon. E aí ela foi, ah, tá bom, né? E aí ela foi, eu fui no shopping, comprei o Game Boy e com ele veio o bundle do Pokémon TCG. Eu achei muito esquisito, porque eu falei, nossa, mas isso não era o que eu tava jogando no console do meu amiguinho. Tá errado, tá com defeito isso aí, não tá não, moço. Aí não, aí era outro jogo. E aí eu acabei também me apaixonando por Pokémon TCG, que é uma coisa que eu jogo até hoje também. Então, o Pokémon TCG do Game Boy foi muito importante pra mim nesse sentido. Eu fiquei mal chateado com minha mãe. Falei, pô, mãe, não era esse Pokémon que eu jogava, né? E aí não, e aí eu joguei, aprendi a jogar na marra também, né? Porque era tudo em inglês, né? Já aprendi a jogar na marra ele, tudo. E, pô, é uma lembrança muito boa. Infelizmente eu não tenho mais a fita, não tenho mais o Game Boy, né? Porque o Game Boy eu vendi. Mas eu fiquei muito... Foi uma felicidade. Foi um misto de decepção e alegria ao mesmo tempo. Porque o jogo era muito bom. E de decepção, porque não era o jogo que eu queria, né?
Nossa, a minha é parecida com a do Luigi. Mas eu até me emociono de falar dessa história. Porque foi muito marcante pra mim, assim. Quando era criança, a gente não tinha tanta condição, assim, de ficar comprando jogo, né? Então, qual que era a nossa saída? Alugar. Acho que todos nós aqui alugamos, o ouvinte 30 mais vai entender, ou até o 25 mais, talvez, vai entender. Então, a gente tinha que alugar a fita. E no dia que eu cheguei na locadora, não tinha mais as versões do Game Boy Color, né? Red, Blue e Yellow. Tinham acabado. Aí a moça falou assim, não, garoto, me chamou de garoto, eu tenho a memória vívida porque foi um dia muito marcante pra mim. Não, garoto, tem essa daqui, ó, a fita preta, bonita. Eu falei assim, eu quero. Eu li Pokémon na etiqueta, falei, eu quero. Eu cheguei em casa, liguei, falei assim, meu Deus, que é isso? Não é o Pokémon que eu tô acostumado a jogar. Por isso que eu falei que é parecida com a do Luigi. Uhum. Só que aquela musiquinha do treinador foi me conquistando. Eu fui vendo, falei assim, nossa, é um joguinho de carta. Porque na época o Pokémon tava bombando. Você ia no cinema, acho que o Kato deve lembrar disso daí. Você ia no cinema ver o filme e dava duas cartinhas por pessoa. Foi minha mãe pra não conseguir mais carta diferente, porque se vem repetido, nós já troca ali na fila e tal. Era a carta do Zapdos, do Articuno e do Moltres. Quando eu cheguei em casa, eu vi que era a mesma cartinha do Zapdos, que o boss final usa. O Zapdos. Aliás, ele usa todas as cartas roubadas do jogo, né? Aí eu comecei a pegar um gosto por TCG, esse especificamente do Game Boy Color, que eu ia... Toda sexta-feira pra alugar, eu juntava o dinheirinho, as moedinhas trocadas lá em casa. Vó, quer que eu faça não sei o que, tá? Me dá 50 centavos, então? Olha já, malandro. Pedia dinheiro pra chegar na sexta-feira, ter, falar, pai, ó, quero a fitinha. Eu ia lá pra alugar o TCG e não mais a Yellow. Aí depois eu ganhei a Yellow, né? Aí eu só ia pra alugar a TCG. Então eu joguei TCG a minha infância inteira. Game Boy Color nem era mais o console portátil da época, eu tava ali com o TCG. E tava ali, já fazia o jogo sozinho, né? Já andava sozinho. Depois que eu fui aprender a montar a deck, ler um pouquinho melhor o que cada poder faz. Porque aí você vai ficando mais velho, né? Mas quando você tem 9 anos, gente... Ah, você só clica A. É A, energia, A, e ataca.
É, ou você ia na tentativa e erro, né? Via, tá, isso aí faz... Isso, tá, faz o personagem, sei lá, o Bastiador de Vento, né? Que faz você trocar o seu Pokémon, né, do banco pro principal e tal.
Sim, banco era muito, eu sabia no... nem que era. Eu fui aprender que Bent era banco, porque banco, né, tem outro nome pra banco. Banco de sentar.
Mas nessa época, vocês sabiam que já existia o TCG, tipo, físico? Ou vocês só achavam que tinha esse jogo de... O jogo digital, né?
Não sabia nem que existia. Pra mim era só esse jogo. Só...
Eu achei que era de figurinha pra colar. Eu colei 3 cartas que eu achei, assim, do nada, numa folha. Que eu achei que era igual ao álbum de figurinhas. Aí depois que eu fui ver que tinha, né? Eu não entendi ainda que não tem todos os tipos. Charizard é fogo voador. Por que que na cartinha ele é só fogo? Né? Tá errado, moço. Cheguei pro moço e falei assim, moço, tá errado, ele é fogo voador. Pensa uma criança de 9 anos falando isso pro tio da banca de jornal. Ele não vai saber, não vai saber. Mas era legal pra caramba.
Então, a minha história é um pouquinho diferente, né? A Lori perguntou se a gente conhecia já o jogo de carta física ou se começou pelo videogame. Eu comecei pelo jogo de carta física. Olha só como a história está de velho. Eu entrei na faculdade em 1994.
Nossa, eu tinha 3 anos, ouvinte. Eu tinha 3 anos, ouvinte.
Aí, Na faculdade eu fui apresentado para os jogos de carta colecionáveis. Na época era o Magic the Gathering. Eu entrei no Magic the Gathering, nós estávamos passando da edição alfa para da edição beta para a edição limited. E eu comecei a jogar Magic nessa época, né? E eu fiquei muito apaixonado por trading card game. Trading card game era muito legal. E como o Magic fez muito sucesso, muitas outras empresas tentaram fazer encaixar o seu trading card game, né? E a única que eu lembro que fez sucesso, assim, que conseguiu bater de frente com Magic the Gathering, foi Pokémon Trading Card Game. Eu comecei a jogar também o Pokémon Trading Card Game de papel, de carta mesmo, sabe? Mas quem joga Trading Card Game sabe que tem alguns problemas você jogar os jogos de cartas físicas, assim. Primeiro que vai uma grana desgraçada.
É um hobby muito caro.
É um hobby ultra caro. Ouvinte, você acha que videogame é um hobby caro? Com certeza é. Experimenta jogar trading card game. Aí você vai conhecer um hobby caro. Meu amigo, entendeu? Porque você tem que comprar, você tem os decks, né? E você tem que comprar os decks de expansão, os boosters, né? Que é muito, muito caro. Os boosters
era muito caro.
É muito, muito caro. Então, ele tem um problema que ele é muito caro. Ele tem um problema também que você precisa ter um amiguinho para jogar. Trading card game não tem muita graça jogar sozinho. Até tem modos de jogo para jogar sozinho, mas não é legal. Você tem que ter outra pessoa para jogar com você. Então tinha esse problema, né? Às vezes eu queria jogar e não tinha gente para jogar comigo. Ou eu queria comprar cartas novas, mas não tinha. Era mó caro, né? Para as cartas. E aí eu fiquei sabendo que Pokémon Trading Card Game tinha lançado pro Game Boy. Pro Game Boy Color, que era o videogame que eu tinha. Deus do céu. Aí eu fui comprar. Nossa, eu fui na loja e comprei esse mesmo cartucho que eu tenho até hoje. O meu é um cartucho brasileiro, feito pela Gradiente. Olha que interessante, é um cartucho oficial da Nintendo, feito no Brasil, pela Gradiente. Ele é um produto oficial Nintendo, tem o selinho e tudo.
O que é? A fitinha?
A fita, a minha fita brasileira.
Não sabia, não. A fitinha da Gradiente era de qualidade, viu? Meu Game Boy era da Gradiente.
Ela tem uma alta qualidade. Eu até isso que eu já desmontei para trocar bateria. Ela tem uma alta qualidade. Tem o selinho da Gradiente, tem o número de série. Tem o selinho dizendo que ele é um produto oficial Nintendo. E a minha fitinha veio com uma carta oficial. O Pokémon Trading Card Game, ele vem com uma cartinha promocional. É uma carta foil do Meow. Carta foil é aquela que tem aquele fundo metalizado, né? E eu tenho a minha até hoje. Aqui a cartinha do Miau. E eu tenho o cartucho que eu comprei na época, acho que foi ano 2000. Eu tenho ele até hoje, ele é um cartucho brasileiro. Eu acho ele super legal, porque ele é um produto oficial Nintendo, não é uma pirataria, é um cartucho oficial da Nintendo, feito no Brasil. E é muito legal. Então, como eu estava dizendo, ter esse joguinho foi muito incrível, porque eu podia jogar em qualquer lugar. E eu não precisava ficar comprando carta, porque o jogo tem mais de 200 cartas, né? O Pokémon Trading Card Game, ele reúne as três primeiras coleções do jogo de Pokémon.
Isso é maravilhoso.
E ele tem praticamente todas as cartas, ele só não tem duas. Qual que era mesmo, Victor? Ele não tem a do... Ele não...
Electrode?
É o Electrode ou Alakazam, eu acho.
Kadabra, eu acho. É o Kadabra.
Que foi banido lá. Isso, são duas cartas que elas não foram implementadas, acho que era muito difícil de implementar na lógica do jogo. Então o jogo de cartucho, ele tem cartas equivalentes com os mesmos Pokémon, mas são cartas diferentes, mais fáceis de programar. Mas ele é bastante, bastante competente mesmo em trazer aquela sensação do joguinho de cartinha pro Game Boy, cara. É muito impressionante. Muito mesmo. Você considerando a capacidade de processamento do Game Boy, ele conseguiu trazer todo o clima, né? E ele tem um monte de cartas, mais de 200. E, então ele coçava essa minha coceira de jogar em horários que não tinha como, tipo de madrugada, ou de fim de semana, ou no ônibus, numa viagem, né? E não precisava comprar as cartas, porque você podia... Você, no jogo, quando você ganha duelo contra outro treinador, contra outro duelista, você ganha um pacotinho de carta. E é maravilhoso, né, cara? Se fosse hoje em dia, você precisaria comprar DLC, botar dinheiro de verdade e tal. Mas isso aí não, você só ganhando no jogo mesmo, você já ganhava booster pra aumentar os seus Pokémon, e algumas cartas especiais você ganhava com condições especiais, que a gente vai falar mais pra frente, né? Por exemplo, as cartas dos pokémons lendários, você tinha que derrotar, né? A elite dos Club Masters, que são os jogadores mais fortes do jogo. Você derrotava eles, você ganhava a carta lendária. Era muito legal mesmo.
É como se fosse o Gym Leader, né?
Sim. E, na verdade, tem ginásios e tem líderes de ginásio no negócio.
Uhum.
O Pokémon TCG, ele emula legal os jogos de Pokémon de primeira geração. Ele é igualzinho, mesma estrutura. Você é um garoto que caminha pelo mundo, que você quer ser o maior duelista do mundo. Aí você tem que enfrentar os líderes de ginásio, ganhar insígnia. Aí quando você juntar todas as 8 insígnias, você pode enfrentar os 4 grandes masters, né? Que seriam a elite dos 4, né? E aí derrotando eles, você enfrenta o seu rival, que é o melhor rival de toda a franquia Pokémon. O Ronald é o rival mais incrível.
O McDonald's?
O Ronald é embaçado.
Ele é. Você quer falar um pouquinho do Ronald, Victor?
Pô, ele é embaçado. Porque assim, quando você começa a jogar, até o TCG, por exemplo, pra quem não tem experiência com o jogo já de carta física, quando você chega pra jogar o TCG no Game Boy, você tem uma certa familiaridade com aquilo ali. Porque você percebe que os Pokémon de água vencem os de fogo. Aí os de fogo vencem os de grama vencem os de água. Mas aí nem todos, aí você começa a ver que certos Pokémon têm fraquezas. Só que o Ronald, ele é embaçadíssimo. Porque quando você não sabe jogar, ele tem sempre, sempre o combo perfeito pra ganhar de você. Não importa, você pode passar a semana jogando. Ele sempre vai ter alguma coisinha pra ganhar de você. Com o tempo você consegue, mas foi como o Kata falou. O Ronald, ele é rival mesmo. Ele é rival, ele te força a aprender o jogo pra você ganhar dele. Não é que não é os rival bobo que nós tem hoje. Esse é rival mesmo, rival.
Não, eu vou convencer o ouvinte que o Ronald é o rival mais legal da franquia Pokémon. Primeiro, ele não tem essas coisas dos rival de hoje que, ai, vamos ser amigos, tipo a Nemona do Pokémon Scarlet. É, ai, ela bate, tudo que você faz, ela bate pra mim. Ai, como você é incrível. Ai, é tão boa ser sua amiga. Ai, eu gostei tanto que você me derrotou. Ai, você é demais. Eu te adoro. Ai, coraçãozinho. Não, cara, o Ronald é, sai daqui, seu babaca. Eu vou, sai daqui, você não é digno de jogar comigo. Aí ele vai lá, né? Você escolhe, assim, como nos primeiros jogos de Pokémon, você escolhe o seu deck inicial. Você pode pegar o deck de grama, o deck de fogo, e fogo e o deck de água.
Isso, é Squirtle e Friends, Bulbasaur e Friends, Charmander e Friends. É mó da hora o nome que eles dão pro deck.
Aí o jeito que você... O deck que você escolhe é mais ou menos como a escolha dos Pokémons de primeira geração, né? Você escolhe Pokémon. O Ronald vai lá e ele pega o deck que é forte contra o seu deck. O tipo, mas não só isso, ele não ganha do professor o deck, não, ele vai lá e rouba o deck, já é irado por causa, ele rouba o deck,
é irado,
Silver Feelings,
porque o cara é totalmente vilão, meu, ele vai lá, ele rouba o deck do professor e rouba o deck que é forte contra você, e toda hora ele vai lá te espezinhar, ele fala que ele é muito superior a você, que não sei o quê. E, meu, o cara tem sempre os combos perfeitos pra te pegar. E o deck dele é fortíssimo.
Ele usa Haymaker, né? Só pra deixar claro, ouvinte, a gente vai comentar daqui a pouco. Ele usa a melhor estratégia pra vencer duelos nesse jogo.
É, e eu vou dar o spoiler do final do jogo. Desculpa que eu tô dando um spoiler de um jogo de 25 anos que tem... Mas assim, quando você enfrenta a elite dos grandes masters, tá? Chega, eles falam assim, você vai ganhar a carta lendária. Ele, não, eu já ganhei a carta lendária. Ele entra na sua frente, ele monta um deck com as cartas lendárias, cara. E você tem que enfrentar ele e você não tem. Porque pra ganhar a carta lendária, você tem que ganhar dele.
Exatamente.
E aí, cara, é embaçadíssimo esse duelo contra esse cara, porque ele usa as melhores estratégias. Só que você ganhando dele, as cartas lendárias, elas veem que o coração dele é maligno, que ele não é digno das cartas, e as cartas lendárias voam do deck dele pro seu deck.
E o Gil Feelings?
Não, fala a verdade. Esse inimigo é maneiro, né? Não.
É Yu-Gi-Oh! Finis, né? O coração das cartas.
Cara, o coração das cartas abandona ele, que ele é um cara do mal, e vai pra você, porque você é o verdadeiro merecedor das cartas. Você tem que ganhar desse cara pra
É, mas também vamos combinar. Se você faz um deck de Charizard, você acaba com o cara fácil, né?
Não.
Não.
O deck final, não.
Ah, sim,
pô. É que como ele sempre pega o que é forte contra o seu... Depende muito da sua habilidade, das cartas que você tem de montar o combo antes do dele. Por exemplo, ele tem quatro tipos de deck. Ele tem o Arm Ronald Deck, que é o inicial, que ele tem o que perde do seu e o que ganha do seu, né? Ele tem o Powerful Ronald Deck, que aí já começa o Haymaker, aí aqui é roubadíssimo. Aqui, se você ganhar, é GG. Ele tem o Invincible, que é o que te dá o Mewtwo. Se você vencer ele, você ganha o Mewtwo. E ele tem o Legendary Ronald Deck, que aí ele tem os três lendários, né? Articuno, Zapdos e Moltres. Dois Moltres, né? Porque ele é fogonado no máximo, ele só tem energia de fogo nesse baralho. Ele tem 20 energias de fogo e 4 sem cor. Que a maioria dos bichos dele roda com energia de fogo ou com qualquer energia, né? Pokémon branco roda com qualquer energia. Então é dificílimo ganhar do Ronald. Nesse estágio aqui, o Legendary
de primeira, Ronald. De primeira é difícil. Você tem que farmar muita carta. Tem que farmar muita carta e fazer um deck específico pra pegar ele.
A Rain Dance ganha dele fácil.
Sim, sim. Que, mas aí você tem que montar primeiro, um deck pra ganhar dele.
É, quem você tá primeiro ganha. E Rain Dance, nesse caso, é muito roubado.
Então ele é tipo o boss final do jogo, é?
Ele é o
tipo
Red do Gold Silver.
Tipo o Rare.
Aliás, esse jogo tem várias similaridades com Gold Silver. Nossa, quase me engasguei aqui. Ele tem muitas similaridades com Gold Silver, né? O rival rouba o deck e no outro rouba o Pokémon. Aí o boss final, ele é Picasso, putaço, e depois tem o Red que tá no... Tem um Pikachu no 81, você vai chegar nele no 56, 58, no máximo.
É, porque saiu um ano antes também, né? Então meio que...
Tem que farmar, ele é mais, tem que esse jogo é mais antigo que o Gold Silver, então ele que introduziu, né?
Ele que colocou várias coisas em Gold Silver, né?
É. Foi muita
cópia, né? Cópia não, né? Foi, aproveitaram, mas, pô, encaixa muito bem o rival Badass. Hoje os rival é tudo bobo. Bobo, não dá certo. O Ronald é zica.
Ele não é um rival bobo. Ele não é esse que bate palminha e acha incrível tudo que você faz.
Vocês acham que é um jogo amigável pra pessoa que não jogou Pokémon?
Totalmente.
Completamente.
Mesmo que você acho nunca que tenha jogado nada de Pokémon, e mesmo que você nunca tenha relado no 3D Card Game, você consegue aprender na boa. Esse cartucho é super didático.
A primeira partida é tutorial.
Porque querendo ou não, ele foi feito pra você aprender a jogar e jogar o físico.
Sim.
Então é que você aprende rapidinho, assim. Pelo ele menos é o conceito básico e o conceito, e por mais que vocês falem e tal, é o mesmo jogo até hoje. As mesmas mecânicas de. Claro que tem algumas coisas a mais, assim, uma outra coisa. Mas as mesmas mecânicas estão desde o começo.
Eu acho muito legal porque, assim, os NPCs têm muita personalidade, né? Você pega lá os líderes de ginásio, tem uma personalidade legal, os grandes masters, tem o professor, e ele segue muito uma estrutura dos jogos de primeira geração do Pokémon, que, assim, você tem que enfrentar uma rota para, assim, você tem que, tipo, ganhar insígnias para conseguir enfrentar lá os caras, então, mas você pode meio que escolher a rota que você vai fazer, meio que enfrentar o ginásio. Aí tem segredinhos, tem cartas especiais que você tem que fazer certas coisas para conseguir pegar a carta, tem um colecionador de cartas lá, você pode trocar carta com outros duelistas, né? E é muito bacana toda a jornada que você faz, porque ele é como se fosse um mundo que você não tem Pokémon, mas tem o Trade Card Game. E tem as versões de Pokémon no Trade Card Game são versões simplificadas dos poderes do jogo de Pokémon base, né?
Sim.
Ele não é igualzinho, ele não tem todos os tipos que tem no Pokémon normal, porque senão o jogo de cartas ficaria excessivamente complexo. E o jogo de cartas tem suas coisinhas, sim, né? Ele é meio complicadinho, mas dá pra jogar, Lore, sossegadamente, começando pelo Trading Card Game. Tranquilo que dá.
Olha, ele é uma boa porta de entrada pra quem quer jogar. Então.
Até porque no tutorial ele fala, ó, tem que fazer isso, isso daqui serve pra isso, você pega isso, junta com isso e faz isso. Pega energia, põe fulano. Evolui. Ah, usa poção pra curar HP. Aí você tem os contadores de dano na tela. É bem didático o tutorial.
Então, assim, é scriptado.
Ele é scriptado, ele não deixa você fazer. É, ele não deixa você fugir. Se você faz alguma coisa, ele volta, te dá a explicação. Você tem que fazer aquilo. Então é bem legal, assim.
Vocês falaram aí que, por exemplo, tem diferenças entre Por exemplo, os atributos dos pokémons, né? Os tipos de pokémon e das cartas. Vocês acham que, por exemplo, se eles resolvessem lançar um TCG atualmente, assim, remodelado, com todos os... Sei lá, tem quantos pokémons agora? 1000?
1008.
Pronto, com todos os 1008 pokémons. Daria certo? Vocês acham que eles conseguiriam atualizar esse jogo sem perder o feeling dele? Quer dizer... Existe o TCG, né? Mas...
Existe. Então, LOL existe.
Tem um aplicativo, tem o jogo, o simulador não oficial deles, que é totalmente free-to-play e tudo. É que hoje o mercado de simulador de carta de TCG tá muito diferente do que era 20 anos atrás, né? Obviamente, né? Uhum. Ainda bem. Mas às vezes eu sinto falta de ter um jogo numa pegada desse Pokémon TCG, que tem uma historinha própria. Ou até os próprios Yu-Gi-Oh! Do DS, que tem uma historinha própria, que é o seu personagem no universo do anime de Yu-Gi-Oh! Então, eu sinto falta, mas existe. Ali. Que a gente viu na época.
E o mesmo Pokémon TCG moderno, Lore, ele é simplificado também. Tipo, os Pokémons que no jogo de Pokémon são voador elétrico, por exemplo, ele não é voador elétrico na carta. Ou ele é voador elétrico.
É.
Olha, na verdade, o voador nem tem, né? Ele só tem...
Ele tem o
voador normal. O normal. Seria branco.
O tipo voador não existe no TCG.
E qual é o apelo do jogo, assim, hoje em dia? O que vocês diriam? Qual é o apelo do TCG? Pra além da nostalgia?
Coleção? Competição?
Olha, eu, pra ser sincero, eu gosto mais de jogar o Pokémon Trading Card Game das antigas do que o moderno. O moderno, sim, ele pra ficar interessante, botaram mais regra, botaram mais carta, mas eu gosto mais desse sistema assim, você tem 226 cartas e esse aqui. É 226 cartas. Já tem bastante variedade estratégica com essas 226. Mas agradável, e eu acho legal que ele tem um modo de história, tem as historinhas, você vai lá, o seu rival te ofende, né? Você vai lá no professor, o professor manda e-mail pra você, você ganha decks no e-mail, e você fala, pô, que carta que será que eu ganhei do professor? Eu acho legal essa coisa de ter uma historinha de fundo.
Coisas dos anos 2000, né? 99 ali, 2000.
Assim, em quesito de mecânica, eu prefiro muito mais hoje em dia.
O turno durando 6 minutos, você move pra zona. Aí a Conf usa habilidade. Aí a Gardevoir pega energia. Aí você embaralha o deck. Aí você puxa uma.
Ah,
puxa,
mas isso aí é qualquer TCG.
Vai pra outra área. Aí a Conf ativa habilidade. Gardevoir põe energia. Puxa a carta. Pelo amor de Deus, Luiz.
Mas é qualquer TCG, pô.
Nossa,
porque assim, pelo que eu sei, esse TCG, o antigo, né? Ele tem uma estratégia basicamente padrão pra você conseguir jogar o jogo, né? Que é ter dois pokémons ali disponíveis pra distribuir o dano, né? E isso eu tô lendo do artigo que tem no Nintendo Blast, você ouvinte, pode ir lá no nosso site, né? nintendoblast.com.br e procura lá pelo Pokémon Trade Card Game, né? Guia para montar o melhor deck do jogo. Então, o Juan, que escreveu esse guia, ele tá dizendo que tem uma estratégia básica, né, pra você, um plano de jogo que é básico, que é bem simples, né, com muitas energias e cards de treinador pra garantir que você sempre terá pelo menos dois pokémons disponíveis para distribuir danos, dependendo do matchup, né, e diz que até speedruns utilizam essa mesma técnica. Então, assim, tem uma variedade ali de situações, mas a técnica já é a mesma. Então, eu acho que, bem, enquanto pessoa que não jogou e tá lendo só uma informação, eu acho que o Luigi falou, pode ser mais ou menos o caminho. O que, é que vocês acham?
Pode ser, mas assim, existe a diversão de você criar os seus próprios decks, o jogo permite isso. E com 226 cartas, dá pra criar estratégias bem legais. O meu deck, eu gosto de criar deck doidão, deck de coisas que as pessoas não pensaram ainda. E eu criei um deck baseado em Zapdos, que é uma carta difícil de usar. Eu tenho o meu deck que eu mais gosto de usar, um deck doidão de Zapdos. Que ou eu morro logo, ou eu levo, ou desculpa, cara.
Entendeu? É fortíssimo o deck de Zapdos.
Bem legal. Então, mas ele é difícil de usar, né? Você tem que saber usar.
É.
Então, eu me aproveito de umas coisas, de umas falhas de regra que o Pokémon Trading Card Game tem. Não é o jogo de cartucho. O Trading Card Game tem, por exemplo. Você não tem limitação de quantidade de carta na mão, entendeu? Então, eu abuso de usar Professor Carvalho, que é uma carta que deixa você comprar 7 cartas, descartando sua mão. Ou você usar o Pio, que você compra mais 2.
Então, mas aí é muito mais mecânica de antigamente, muito mais falha de mecânica de regra mesmo, que hoje em dia você não tem mais isso. Não, hoje em dia você não tem mais isso. Você não consegue usar um Professor Carvalho, três Professor Carvalho, quatro Professor Carvalho num turno. Isso...
Ah, é a carta de suporte agora, né?
Isso, tá isso é impossível, né? Ele é um supporter agora que você pode usar a carta de suporte, você pode usar uma vez por turno. Então eles conseguiram balancear algumas coisas. Eu acho o Pokémon TCG de antes, assim, ele é muito... Ele tá se formando ainda, né? E o jogo, ele acaba se beneficiando nesse sentido. Dessas quebradeiras, né? Que acaba acontecendo, né?
Sim, mas hoje em dia, claro que o jogo foi aprimorado. Mas eu acho legal você explorar o jogo do jeito que era na época, pra você exatamente... criar coisas novas, bolar coisas, porque você não tá prejudicando amiguinho, você tá jogando contra o computador. Até dá pra você jogar contra o amiguinho, mas, meu, eu teria que arranjar outro cara com Game Boy, com um cartucho do Trade Card Game, e a gente ligar o cabo Link.
Ah, mas hoje em dia não é online? O Switch Online não funciona? Online dele?
Olha, ou não? Eu não sei, porque eu só jogo no Game Boy mesmo. É outra coisa que eu ia falar, o nosso ouvinte que queira jogar... E você fala, pô, mas eu não tenho Game Boy, eu não tô afim de pagar 200 mangos num cartucho de Game Boy, né? Você não precisa, se você tem o Switch, provavelmente você tem o Switch, já que você tá ouvindo nosso podcast, e se você é assinante do Switch Online, você já tem o Pokémon Trade Card Game, tá lá no serviço Switch Online, no emulador de Game Boy. Vai lá que tá lá. E é super legal jogar no... Na tela maior zona, assim, aí você vai poder experimentar, cara, sem precisar comprar o jogo.
Ah, então, pelo que eu vi aqui, ele tem um onlinezinho sim, viu?
Aí, ó, aí é maneiro, é da hora.
Tem um onlinezinho.
E o bom desse jogo é que, assim, você pode fazer o seu baralho, você pode chamar o seu amigo e testar.
Isso.
Ou ainda, você pode pegar, ganhar do computador todas as cartas do jogo e fazer que nem o Kata, monta um deck de Zapdos, que é roubadíssimo. Principal counter do de Rain Dance, devo lembrar o ouvinte. Né, que é o meu deck favorito, deck de Rain Dance, que Zapdos é embaçado. Mas não é o Zapdos lendário, é o outro Zapdos.
Isso,
é
o outro
Zapdos. Tem dois Zapdos no jogo, gente.
É.
É, ouvinte, tem dois Zapdos.
Mas falando em Zapdos, falando em montar os... Ai, como é que é? Montar o deck. Qual era o deck de vocês, afinal de contas?
Eu usava do Charizard.
Eu montei um deck doidão de Zapdos.
Mas com que cartas, assim, sabe, tipo...
Ah, mas não vai falar o deck inteiro aqui, senão
fica chato. Não, é, até porque...
Normalmente, Lore, normalmente a gente monta um arquétipo, tá, né?
É, eu uso cartas de abuso, Lore, eu uso de elétrica e uso cartas de abuso de compra de deck. Tipo, eu abuso de Computer Search, que o Computer Search você descarta duas cartas e você escolhe uma carta no deck.
É porque tem a gente chama de staples, né? Em cada
eu
deck.
Uso isso.
Tem staples que são meio que as cartas essenciais em qualquer deck. Então, tipo, trainer, provavelmente qualquer deck vai ter as mesmas trainers, seja um Professor Carvalho, 3 Bill. Pokémon Breeder, né, pra quem usa deck de Charizard, né, de estágio 2, que o Pokémon Breeder, ele serve pra você pular o estágio 1 pro estágio 3, né, então...
Roubadíssimo.
Ele é muito roubado, porque hoje em dia virou... Na verdade, ele é o estágio 1 pro 2, né, não é o estágio 1 pro 3. O estágio 1 pro 3 é o Harry Candy, né?
Não, ele é 1 pro 3, exatamente, ele pula o estágio 2.
Sim, sim. E aí, meio que... Você tem esses staples que aí... Qualquer deck tem, que é energia, remoção de energia, que hoje não tem mais, o Pokémon Searcher, né? Pokécatcher, né? Pokésearcher, eu acho, né? Que é busca de computador. Então, todas essas staples estão em qualquer deck, assim. Se você for pra jogar pra ganhar mesmo, agora é mais os arquétipos que é de diferente, assim. Sim. Né? Porque naquela época não tem tantos Pokémons com habilidades, são muito poucos, assim. Né? São um ou outro que são, tipo, o Moltres, assim, que é um... Uma carta que você pode colocar qualquer carta de energia, de fogo, do deck pra tua mão. Então isso, pra época, já era muito roubado, né? Porque você acelerava o jogo ali, né? Então...
O Moltres é similar ao Blastoise, inclusive, né? Aí o efeito, assim, ele facilita o deck dele. Eu gostava de jogar de Blastoise por causa disso, cara. Pegou Blastoise, esquece, o jogo acabou. O ouvinte, né, não tá ciente do que o Blastoise faz... A habilidade dele, né? As cartas tinham habilidade também. Começou lá, né? Então, além dos golpes, que equipava energia, dava dano. Cada ataque tinha seu efeito. O Blastoise tinha um poder especial chamado Rain Dance, a dança da chuva, que é como o deck dele é conhecido. No TCG, ouvinte, a gente só pode equipar uma carta de energia por turno. Uma. O Blastoise ignorava esse limite desde que fosse energia de água. Então, se eu tenho 6 energias de água na minha mão, um Pokémon ativo e 5 no banco, eu posso pôr uma energia em cada, 3 energias em um, 2 em outro, eu posso colocar quantas energias eu quiser.
E se você pôr num Pokémon que dá mais dano com quantas energias tiver, estoura.
Então ele demora até pegar Blastoise. Então, como o Luigi falou, o Pokémon Breeder é imprescindível.
Você precisa de 3, né? No mínimo. Precisa
de 3, no mínimo, porque a gente coloca 4 Squirtles, né, a forma base, um War Turtle, porque se tirar a gente consegue evoluir, né, é ali numa situação que você precisa de um Pokémon com HP um pouquinho maior pra sobreviver um turno, puxar um prêmio, essas coisas, e quando o Blastoise entra em campo, já era, ele não precisa nem estar ativo, ele pode estar no seu banco, a habilidade dele funciona no banco, isso que é o principal dele. Ele pode poder o Gong, Gyarados, Articuno, Lapras, qualquer Pokémon de água. Ele demora pra fazer um pouco? Demora, porque você precisa do Blastoise. Diferente do Rainmaker, né? O Rainmaker é o deck mais rápido do jogo. São pokémons básicos. Hitmonchan. Básico é pokémon que não evolui, tá, ouvinte? Hitmonchan.
Kangaskhan. Scyther,
Electabuzz, Kangaskhan. Esses pokémon precisam de uma energia pra atacar. Tirando o Scyther, né? O Scyther precisa de 3. Mas esse pokémon precisa de uma energia pra atacar. E eles já dão muito dano. Logo no começo. O Electabuzz, por exemplo, é bom no deck do Luigi. Que é um deck de fogo. Que precisa de algo pra vencer pokémon de água. E o Electabuzz ataca Thunder Punch com uma energia elétrica e uma branca, ou seja, qualquer energia. Se ele tem energia de fogo e elétrica, ele pode atacar.
Sim.
Então, esse é o dinamismo do TCG. É muito bom, é um joguinho muito
legal.
Bom.
É muito legal. Esse deck rápido, na minha época, quando eu jogava o TCG na mesa, chamava o Winnie, Deck Winnie.
Deck Winnie?
O Deck Winnie era o counter do meu deck de Zapdos, cara. Porque ela me matava antes de eu botar os Zapdos pra trabalhar, entendeu? Então, esse que é legal, não tem deck perfeito. Não tem deck, quer dizer, montei esse deck e vou ganhar todas as partidas. Não tem, porque todo deck tem seu counter.
Não tem jeito.
E se você, ouvinte, você quer experimentar Pokémon TCG, mas não quer gastar a grana com carta, aí, você pega o seu Switch, pega o Pokémon TCG do Switch Online, ó, já pode jogar.
Não, pode até jogar até mesmo Pokémon TCG Live que não tem microtransação. Sim.
Não tem microtransação, é o Drinis em 2023, hein?
Não tem. Eu fiquei impressionado, cara. Porque não tem. Assim, claro que tem uns códigos que você compra o físico e você pode botar no online, né? Mas no caso, ela serve pra você. Os caras querem que você jogue o físico, não quer que você jogue online, né?
É até um pouquinho que vocês chamam de proxy, né? Vocês usam as cartas no online pra ver se é boa e depois compra o físico.
Exato. E o Pokémon TCG sempre foi, desde sua essência, muito democrático, muito sentido. Seja em questão financeira, que é o TCG mais barato hoje em dia, é o Pokémon TCG. E acho que é um dos mais equilibrados. Que por mais que, por exemplo, vou dar um exemplo de um deck recente que tá muito forte, que é o deck de Miraidon, o deck do momento aí, na galera. Se você pegar um deck de Clauf, né, que é o do caranguejo, né? O
titã de pedra, é.
É, ele te quebra, por causa da fraqueza, então...
Ah, sim.
Então sempre que o Pokémon TCG tem essa fraqueza, a fraqueza é muito... Não é todo deck, não é porque você tem um deck mais forte, que ele vai ser imbatível contra todos, né? E aí ele é muito democrático nesse sentido. Não é só porque você faz um... Não importa se você tem um deck de Rain Dance, por exemplo, se você pegar um deck de Zapdos, você vai perder, não tem...
Chora.
Você chora, não tem jeito.
Nem sempre, né? Nem sempre.
Porque nem aí sempre, vai depender da mão, né, também. Tem toda a questão de, não de game, isso, mas... Mas você chora, praticamente você chora.
Pô. Tem Pokémon, ouvinte, que é, por exemplo, o Gyarados. O Gyarados, diferente do RPG, que ele tem fraqueza quádrupla pro tipo elétrico... No TCG, ele só tem fraqueza pra grama.
Uhum.
Então, se você tem um deck de Rain Dance, por exemplo, que só usa Pokémon de água, não tem necessidade de usar outro, você mescla suas fraquezas. Pra quê? Se você pegar um deck de Zapdos na sua frente, você não insta perde. Você tem o Gyarados que só tem fraqueza pra grama. Elétrico dá dano do golpe, não dá dano dobrado.
E aí você fica... E aí vai trocando. Aí, no caso, pra quem tem deck de Zapdos contra essa galera que gosta de botar 3 Gyarados pra quebrar, né? Foca no Blastoise, que aí se você focar no Blastoise do cara, acaba o jogo do cara, que é o que deixa o deck rápido, né?
É o que deixa o deck imbatível, né? Deck rápido é o Pokémon Breeder. Depois que o Blastoise tá na arena, esquece. É a mesma coisa com outros, os Zapdos, tudo isso.
E é isso que eu acho legal. Num jogo de Game Boy Color, você tem toda essa riqueza estratégica. Cara, é um jogo de 25 anos atrás.
É, ele emula muito bem.
É gostoso jogar até hoje, cara.
Pra época, ele emula muito bem as estratégias, emula muito bem nesse sentido. Muito ele é um baita simulador, viu? Um baita simulador.
E aí, como o Vitor citou, ele é aquele jogo de Game Boy do cartucho preto, né? O cartucho preto, ele significa que ele roda tanto no Game Boy preto e branco quanto no Game Boy Color. Ele
compatível com os dois. Não.
O jogo que é só pro Game Boy preto e branco é cinza. Né? Aí você pode.
Nossa, ele nunca anotei isso.
Cartucho cinza, se puser no Game Boy Color, ele roda, mas ele não vai rodar com cor. Ele roda sem cor.
Então, eu tinha, não sei como, ouvinte, eu tinha um Mega Man 4 original pra Game Boy. Eu acho que ele é cinza. Era por causa disso? Que ele não tinha cor?
Aí ele é feito pro Game Boy normal. Aí, se você puser no Game Boy Color, ele até tem cor, mas é porque, assim, ele tem uns negócios lá que ele finge que tem cor, mas ele não tem, na verdade. O jogo não foi programado pra ter cor. Então, ele põe algumas coisas... Na cor amarela, na cor verde lá, né? Você escolhe.
Pokémon, por exemplo, a fita red, né? A vermelha. O mapa todo é vermelho, seu personagem é verde. Sim. A blue, o mapa todo é azul, seu personagem é vermelho. E assim vai.
É, por isso que o yellow, ele é amarelo, mas ele é todo colorido, né?
É, porque ele já foi feito direto pro Game Boy Color.
Ah. Então,
os cartuchos preto rodam tanto no Game Boy Color quanto no Game Boy preto e branco. E os jogos de Game Boy com cartucho transparente só rodam no Game Boy Color.
É que é então cristal pra frente, né?
Isso.
Ah, tá sabendo
que a fita da cristal, ela é meio transparente, né?
É.
Meio roxo ali, meio azul, meio bonita pra caramba.
O Pokémon Trading Card Game, ele do cartucho preto, ele roda no Game Boy preto e branco, cara. É muito impressionante um jogo tão tecnicamente complexo desses... rodar num Game Boy lá, o primeirão Game Boy, sabe? É muito incrível.
E vai lembrar que o jogo teve continuação, né, Kata? Teve o Pokémon TCG 2.
Teve, mas é exclusivo do Japão.
É, ainda não é a mesma coisa.
Infelizmente, não é a mesma coisa pra gente que não tem nostalgia, né?
Eu já vi vídeo sobre o jogo, e sei lá, não parece a mesma coisa. Não é igual. Não tem o
feeling. Nunca joguei.
É porque a gente não pegou o feeling da época. Com certeza o japonês que jogou ele tem o mesmo feeling que a gente tá tendo aqui, pô.
Eu sou apegado à trilha sonora do TCG, Luigi. Aquela musiquinha de treinador me faz chorar até hoje.
Então, é porque a gente tem essa memória afetiva, né? Mas o jogo em si, ele é uma evolução muito grande do que é esse, né? Porque ele já coloca algumas cartas da geração depois, né? Ali é uma continuação direta da história e tal. E muito a pouco a gente jogou aqui no Brasil por causa disso, né? Porque ele ser exclusivo no Japão, né? E também foi o último jogo dessa sub-franquia, né? Porque teve alguns outros, mas eles eram muito mais simulador de tutorial do que esses assim com historinha, com personagens e tal.
E ele ia chegar pro Game Boy Advance, né? Mas aí cancelou.
Olha, cancelou.
Uma pena, né? Uma pena.
Cancelou. Mas ele, assim, questão de mecânica e tal, ele é uma evolução do que é o primeiro, assim. Ele é muito bom. Eu joguei ele, zerei ele já também. Ele é muito bom, mas claro que ele não tem o apelo nostálgico que a gente tem, né?
E uma última curiosidade que eu queria colocar é que o Pokémon TCG ele foi desenvolvido em parceria da Kreatos com a Hudson Software, né? Só que a Hudson ela não é acreditada em lugar nenhum. Na tela inicial não aparece, na caixinha não aparece em lugar nenhum. Pra você saber que a Hudson participou do desenvolvimento...
Lá no Wikipedia.
Você vai no Wikipedia ou você finaliza o jogo, aí nos créditos finais a Hudson é acreditada. Eu não sei por que rolou isso aí.
Eles só desenvolveram o 1 e o 2, né? É. Da franquia em si. Foram os únicos jogos de Pokémon que eles desenvolveram. Eu não sei se eles tinham algum tipo de background com TCG pra os caras colocar a Hudson pra trabalhar, não sei.
Às vezes foi pela experiência importante, né? A Hudson fez bastante cartucho de Game Boy, não?
Sim, fez.
Ela
fez
participou bastante. Em muito jogo de Game Boy Color ela fez.
Mas de Pokémon não, né? Então é curioso isso.
É, a Hudson, ela não fez muita parceria com a Nintendo na época também?
Muita, muita.
Mas é que tá, tem um detalhe, né, gente? Pokémon TCG foi feito pela Game Freak. E a gente sabe que a Game Freak não é boa em otimizar código. Né? Satoru Iwata.
A Hudson era.
Diga. A Hudson era. Era boa, porque os jogos eram bons.
Sim.
Aí você coloca um jogo da Game Freak em Game Boy, um TCG, não ia dar conta de fazer sozinha. Não ia. Não. Ainda bem que a Hudson entrou na jogada.
Lori, assim, antes da gente finalizar o jogo, o que, que você achou da estética do jogo, da musiquinha? Você que, tipo, teve esse contato com o Pokémon TCG agora, o que, que você achou?
Ai, Kata, eu achei muito... A verdade é que é muito nostálgico tudo, né? Porque, apesar de não ter jogado o TCG, eu joguei o Yellow, né? E me lembrou dessa época. A verdade é que tudo isso é... A musiquinha é muito boa. Eu achei que o gráfico é incrivelmente bom pra época, honestamente. É, achei que eles capricharam bastante nas sprites, né? Que chama?
Sim.
E... Achei que... É isso, é um jogo muito, muito bem feito, graficamente falando, pra tecnologia que existia na época. Eu acho que eles capricharam bastante, e a trilha sonora não deixa a desejar, é muito boa também.
É, então, a trilha sonora, eu ouço que nem o Victor, ficou tudo arrepiado. Eu acho legal que as cartas todas, elas têm uma arte assim, da carta mesmo, que é muito impressionante, são 226 cartas. É, quando você usa animações tipo Paralisia, Sleep Powder, assim, tem animaçõezinhas no jogo também. E, cara, é incrível. Não sei como é que os caras enfiaram isso num cartucho do Game Boy Color.
Acho legal quando tem aquela animação, né, Kata, do Lear, por exemplo, né?
Sim.
Que ele coloca no jogo, aí o círculo vira a interrogação. Tipo, nossa, é muito bom aquilo. É muito bom.
O Hitmon Lee, quando ele dá chute, acho que parece uma animaçãozinha de chute também.
O Hitmon tinha dado uns jabzinhos, as luvinhas subindo no jab. Puta, isso, mano.
Ele tem animaçõezinhas específicas pros golpes, assim. É bem legal, cara. Pra você considerar a tecnologia da época, pô, incrível, incrível.
Eles tiveram um cuidado especial, né, nisso aí.
E como eu falei...
E um último detalhe, né, Kata? Os Pokémon básicos têm a bandeira do Brasil, né, de fundo. Eu não sei se a gente falou isso,
parece verdade, né?
Parece a bandeira do Brasil. Por isso que eu acho que por isso que eu gostei tanto, que eu falei assim, nossa, o jogo é do Brasil? Matuto,
olha,
né?
Sabe que eles já estão previndo que a gente ia ser campeão mundial? Lá naquela...
Olha mesmo, né? Olha, quase que a gente deixa passar. Pô, o Brasil é campeão mundial, gente.
É,
o
Brasil é campeão mundial, cara.
Inclusive, ontem não, a gente tá gravando aqui no dia 11, né, de dezembro, no sábado. Eu fui no... não, foi ontem mesmo, dia 10... Eu fui numa loja aqui de São Paulo, né? Pra pegar minhas. Pra montar meu deck e tudo. E eu vi o campeão mundial, cara. Ali. Porque tava tendo um torneio de liga, tava ele e o top 4 desse último like aí, que foi o Internacional, né?
Foi Júnior, né? Categoria Júnior, né? Que ele
foi campeão. Foi. Rapaz é monstro, viu, Gabriel? Nossa, o molequinho é. Foi, eu até falei, mano.
Gentile, pô.
É, então, eu tava até comentando pro pessoal, pô, imagina você tá lá jogando um torneiozinho for fun, na brincadeira, e você topa com o melhor
o
do mundo, não topa
mundial. Jogar,
tá ligado?
BR, hein? Devo lembrar, viu, gente? BR, hein, campeão BR. Mundial. Difícil isso, hein?
É, difícil.
Você, meu querido ouvinte, você também tem lembranças nostálgicas? Você também gosta de Pokémon Trading Card Game? Você gosta do Pokémon Trading Card Game físico, de cartinha mesmo, ou você gosta do joguinho de cartucho ou do jogo moderno? Escreva pra gente aqui nos comentários as suas impressões. Esse é o N Blastcast. Somos orgulhosamente o podcast do Nintendo Blast, o site onde você encontra notícias, análises, artigos, dicas de como montar o melhor deck e tudo sobre esse universo Nintendo que você tanto ama. Um grande abraço e até semana que vem. Valeu!
Oi, pessoal, fui.
Valeu!
Tchau, tchau!
Esse podcast foi editado por Maurício Katayama.